comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
A saúde é mais do que estar livre de doenças, implicando o bem-estar físico, mental e social. As relações sociais são parte integrante do nosso desenvolvimento. Através das mesmas, aprendemos a interagir com os outros, a conduzir hábitos de saúde cotidianos e adaptarmos-nos a diferentes comunidades. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o psiquiatra Dr. Bruno Pascali. Dr. Bruno, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Qual a importância da saúde social? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Bom, então, a saúde é o bem mais precioso que qualquer pessoa possa ter, né? Ela permite com que haja uma integração de todos os sentidos, como você falou aí, no meio psicossocial. Quando nós temos uma falta de saúde, nós não conseguimos desempenhar as atividades do dia a dia, né? A gente começa a ficar mais recluso, começa a ficar mais desconfiado em relação às pessoas, cai o nosso prazer em relação a fazer as coisas, pode gerar também ansiedade, pânico, enfim, pode trazer muitos prejuízos para a vida das pessoas como um todo. E socialmente é feito também isso a partir do momento que as pessoas começam a se evitar. Daí podem ter as demais doenças, né? Como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e cada vez mais as faixas etárias, principalmente os jovens, né? E também os idosos podem mais sofrer com isso, né?
Muitas pessoas até hoje têm um problema de sair de casa por conta da pandemia. É o legado da pandemia, né? Muita gente hoje tem medo de tudo. O que pode acontecer com essa pessoa que de repente criou-se um trauma, uma síndrome de pânico?
Então, exatamente. Essa pessoa começa a criar o seu mundo particular. Ela começa a ter uma dificuldade com relação a se adaptar a novos ambientes. Então, cada vez mais ela vai ficar dentro de casa, podendo desenvolver processos de depressão, processo de ansiedade por evitar sair de casa. Isso gera medos e gera principalmente a situação que a gente chama de risco de vida. A pessoa começa a literalmente não ter esperança com relação ao presente. E aí pode vir, infelizmente, a cometer o suicídio.
Agora, doutor Bruno, eu estou conversando, pessoal, com o doutor Bruno Pascali, ele é psiquiatra, e o tema de hoje é saúde social. Aonde começa a introspecção e termina a timidez?
Então, a introspecção é uma característica de personalidade, né? Ela é caracterizada por uma pessoa que é, vamos dizer, mais observadora, é aquela pessoa que, em geral, acaba não colocando sua opinião muito em xeque, mas ela, porventura, também apresenta-se muito ansiosa, até porque também falta uma autoestima a essa pessoa mais considerável. Já a timidez é um processo comportamental, em que se você fizer atividades de maior inclusão, de forma mais frequente, como, por exemplo, teatro, como, por exemplo, esportes, né, de integração social, isso facilita e aí a pessoa consegue vencer a sua timidez. Já a introversão é uma característica de personalidade, então o indivíduo ele precisa, muitas das vezes, estar atento, porque ele é mais propenso a ter quadros de transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, né?
E desses dois indivíduos, qual pode ser mais sociável? O tímido ou o introspectivo?
O mais sociável é o tímido, porque o tímido ele tem uma questão de comportamento. Se você treiná-lo, né, comportamental, ele for, por exemplo, vamos lá tentar fazer um teatro, uma peça de teatro, vamos tentar, de repente, fazer um esporte com integração de pessoas da sua idade ou pessoas mais velhas, ele começa a melhorar a sua autoestima. Já o introvertido, ele é personalidade, ou seja, aquilo que é inerente à pessoa. Então vai demandar esforço e também ajuda psicoterápica e, por vezes, até psiquiátrica, dependendo do transtorno mental, né?
Doutor, vamos falar de depressão. A depressão ela pode ter várias causas, mas acredito que seja uma reação única. Ou seja, a pessoa perde o emprego, pode entrar em depressão devido à deficiência financeira, né? a escassez financeira. Terminou um relacionamento, separou um divórcio, entra aí também a carência afetiva. Ou seja, vários são os motivos que uma pessoa possa entrar em depressão. Diferentes motivos, diferentes causas. E como sair disso, doutor?
Primeiro de tudo, né? Você saber das suas qualidades e dos seus defeitos. É um autoconhecimento. Qualquer situação que seja diferente do nosso controle, que é a maior parte delas, requer sempre um período que a gente chama de adaptação neuronal. Isso é chamado neuroplasticidade. Quando a gente é abalado com qualquer notícia, de surpresa, a gente não consegue digerir emocionalmente aquela situação, a gente sempre fica um pouquinho atrás, com a pulga atrás da orelha. A gente começa a falar, olha, bem, não estou bem, começa a ter o sintoma de ansiedade, de evitação, e aí, com o tempo, pode vir a desenvolver depressão. Então, para isso, é importante a gente tentar o seguinte, quando a gente vai enfrentar qualquer problema, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, se eu não conseguir resolver hoje, eu posso deixar para amanhã para resolver. Se a gente for de vez tentar mergulhar no problema, a gente não consegue ver as possibilidades que há, né, por aí, sim, por diante. E não se desesperar, né, Ricardo? Isso é um trabalho de autoconhecimento mesmo, né?
Então, eu passei por isso, doutor, porque eu tive uma irmã que brigou 5 anos contra um câncer e veio desencarnar agora em novembro do ano passado. E foram 5 anos do lado dela, indo e vindas e vindas, aquela coisa toda, porque o sofrimento é de toda a família, não é só do paciente. Mas só que chega um momento que a gente está esperando que aquilo, que um dia vai acontecer, que não tem jeito que um dia vai acontecer. Então a gente vai preparando o espírito. A gente entra num processo depressivo pequeno, a gente sofre, mas é uma coisa que já era esperada. E diferentemente de você perder um ente querido numa bala perdida, num acidente de trânsito, é muito pior para a recuperação de um parente, né, doutor?
Exatamente. Existe a situação que você descreveu bem, o luto, né? O luto, quando a gente tem uma pessoa que tem uma doença terminal, né, ou uma, sim, doença crônica, né, o que que acontece? A gente já começa a entender o que vai acontecer num futuro. Só a gente não tem como prever ninguém tem como prever isso, né? Só Deus mesmo que escolhe, né, dá o destino de cada um de nós. Sim. Então, assim, a gente não tem, mas a gente já começa a ficar mais confortável. A gente vai trabalhando as 7 etapas do luto, que é aceitação, no início é negação, aceitação, resiliência. Isso quando tem um processo crônico, sim, processo a longo prazo. Mas quando é súbito, a gente não consegue elaborar essas etapas. Sim. E aí vem a situação que a gente chama de desespero, porque, sim, a gente começa, não aceito tal situação, sim, e aí pode durar meses ou anos para o indivíduo poder sair dessa fase. Aí que podem vir a desenvolver os transtornos mentais de uma forma mais elaborada, que é o chamado, sim, luto complicado, né?
Sim. E a saúde social? Como que se reflete no trabalho, no relacionamento? A pessoa tendo uma saúde social boa, isso reflete positivamente no trabalho e no relacionamento, evidentemente que sim, né? Ou seja, a pessoa também tendo uma autoestima elevada, enfim, tendo uma resiliência maior, tendo sonhos maiores, procurando ser positivo no dia a dia, isso reflete no seu comportamento no trabalho e também em casa.
Exatamente. O suporte social, que a gente também chama de fatores de proteção, significa que o indivíduo tenha ao seu redor, por exemplo, uma rede de amigos, uma família que ele possa contar, né, um emprego que ele se sinta bem trabalhando. Outra coisa é o lazer, né, ele praticando atividades físicas, isso é muito importante para a saúde mental, esse é outro fator de proteção. Cuidar de sua saúde em termos de higiene mental, né, que é você evitar de ter uma alimentação ruim, né, você ter amor pela vida, ser positivo, porque hoje a gente vê muitas pessoas que, infelizmente, acabam tendo apenas pensando de forma negativa, não vai dar certo, já tentei. Mas se a gente perde a esperança, a gente perde o que mais tem importante na pessoa, que é a motivação. A esperança é o principal gatilho para isso, né? Para a gente se manter sempre motivado.
O senhor falou de esvaziar a mente, doutor, e realmente é uma situação complicada. Eu aprendi, né, nas minhas buscas e pesquisas, que, por exemplo, quando você está num momento muito ruim, nem todo mundo está num momento bom, 24 horas por dia. Mas quando você está num momento muito ruim, numa carga muito negativa, são duas coisas que você deve fazer: brincar com um animal de estimação, ou se tiver uma criança na família, brincar com essa criança. Porque parece que isso limpa a mente da pessoa e dá uma esvaziada, e aí a pessoa começa a respirar um pouquinho. É isso mesmo, doutor?
O pet, ele quando você tem uma relação com um animal, né? O que que acontece? Tem justamente essa situação de liberação de hormônios que são da felicidade, por exemplo, a ocitocina, que é do afeto. Quando você está diante de um animal ou fazendo um trabalho social, isso também libera a ocitocina, né? Uma outra coisa que é importante também, Ricardo, e que muita gente esquece, é o poder da oração, né?
Sim.
A fé e a ciência nunca estiveram tão perto uma da,
sim,
outra.
Sim.
Nunca caminharam tão juntas. Quando a gente tem a fé, não falo aquela fé ligada à religião, mas aquela fé inata, que, sim, é do indivíduo. Olha, vai dar certo, estou no comando, Deus está me ajudando.
Isso
você começa também a esvaziar a sua mente. Isso é uma coisa também muito, muito importante. Então, se você está diante de um processo muito difícil, procure manter a fé, procure sempre agradecer pelo mesmo problema que esteja acontecendo, porque é uma oportunidade da gente poder evoluir. E também é importante também a gente poder exercer um pouco do afeto, né? As pessoas hoje se esqueceram de se abraçar, esqueceram de se cumprimentar, têm medo, muitas das vezes, de tocar uma no ombro das outras, porque existem deturpações com relação a isso. Então, a afetividade também é importante na recuperação de qualquer indivíduo, né?
Isso, e as pessoas que viajam pelo mundo, muita gente fala, como vai ter muitos amigos que viajam pelo mundo, a gente fala, rapaz, o Brasil é um dos poucos lugares do mundo que as pessoas são mais afetivas. Você vai em algum lugar na Europa, tem países na Europa, por exemplo, que você chega lá, você nem o cidadão nem te cumprimenta. As pessoas passam para lá, para cá, não estão nem aí para você. O Brasil ainda é um país ainda que agrega e que tem esse tipo de comportamento de um com o outro, né, doutor?
É, mas assim, nas gerações, né, que estão vindo, principalmente agora, do século XXI, a gente vê uma dificuldade com relação à expressão, a expressão corporal mesmo, né? As pessoas acabam não se cumprimentando, acabam, muitas das vezes, só ficando no celular, nem um bom dia, ficam mais desafiadores. Então é importante a gente se voltar para o ser humano como um todo. A tecnologia é ótima, é perfeita. Só que o que está havendo? Uma demasiadamente, né, sendo usada, e isso está esquecendo das relações humanas, né?
Eu só vou fazer uma colocação rapidamente para a gente encerrar. Na sexta-feira passada eu fui para casa lá em Rio das Ostras, eu cheguei lá, era 7 da noite, e tinha um poste, tinha estourado um transformador. A luz só iria voltar 11 horas da noite. E eu cheguei em casa, fiquei com a família, ó, nós ficamos de 7 da noite, doutor, a 11 horas. Enchemos a sala de velas, ficamos naquela resenha, falando das coisas, falando do dia a dia, do passado, história. Rapaz, que momento legal. Então, você falou exatamente isso. Aí, se tivesse luz, uma estava num quarto, outra estava no outro, outro estava no celular, estava no computador. Realmente, a tecnologia, ela está separando poucas pessoas, principalmente as famílias, né, doutor?
Exatamente. E aí, vocês aproveitaram, sabe o que vocês fizeram? Vocês fizeram a neuroplasticidade, vocês pegaram uma situação difícil e transformaram numa situação de união.
Isso aí.
E para vocês que estavam envolvidos ali naquela situação, baixou a ansiedade porque liberou citocina e mostrou afeto.
Isso aí. Pô, que legal, doutor, muito legal. Conversei com o doutor Bruno Pascal, psiquiatra, e o assunto de hoje foi saúde social. É sempre bom tê-lo aqui no programa, doutor. Por gentileza, deixe uma rede social para as pessoas também que queiram interagir sobre isso.
Opa, Ricardo, obrigado pela oportunidade, obrigado também, Isabela, tá? É a produtora, obrigado aí aos ouvintes. E eu vou deixar a minha rede social, que eu tô cada vez colocando mais, assim, pensamentos positivos, porque a gente tá num mundo tão que as pessoas só mostram o que fazem, o que viajam, né, o que comem, né, vendem curso. Eu não faço nada disso, graças a Deus. O que eu faço é poder colocar mensagens positivas. Então eu vou colocar aí para você, ouvinte, Dr. Bruno Pascale. Essa é o Instagram, Dr. Bruno Pascale.
Tá bom, doutor, muito obrigado. Bom final de semana, hein?
Obrigado para você e para os ouvintes, a todo mundo aí.